Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem?
Bode do Baster, o podcast do Baster.
Alô, alô, tô testando o volume do microfone. Pera aí. Pra cá aumenta? Alô, 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 pra cá diminui. Alô, alô, acontece nada. Então vou deixar no meio. Alô? É o bode. Alô? Alô? Ah, mas aqui dá pra ver. Não é entre os 6 e 12, é outra coisa. Alô, 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 ficou alto. Alô, 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 alô. É. Então pra cá aumenta. É. Ei, vamos voltar, olha só. É o. Como é que é? 101 formas de viver melhor. É a série dos 101 capítulos do livro. Eu já tinha feito dois. O bode 241 e 242. E agora vamos fazer o 3. O 3 é afaste-se do bullshit. O bullshit não evolui, só muda de nome, predador. Isso é... Basta isso. Acabou. Acabou o bode. Se você entender isso. É, há 20, não sei quantos anos que eu vejo o mesmo bullshit. É o mesmo, é exatamente o mesmo. E vocês ficam caindo, só vai mudando de nome. É, quando você pega agora um, sei lá, um golpe de ficar rico com criptomoedas e tal, que não é nem criptomoedas, é a mesma coisa do boi gordo, que é a mesma coisa do qualquer coisa. É sempre a fantasia de que você vai ficar rico fácil, ou alguma coisa fácil, como emagrecimento fácil. É sempre que você é esperto. Pessoas ou instituições querem te ajudar simplesmente pelo seu belo olho, dinheiro de graça. É, seu amigo, cunhado, alguém desse tipo fez e se deu bem. E sempre mostra um artigo ou diz que é cientificamente comprovado e tal. É, mas é sempre a mesma coisa. E eu sempre boto aqui dois princípios científicos que a compreensão irão te livrar da maioria dos bullshit. Dois princípios científicos que a compreensão irá te levar. É, a compreensão irá. Não é irão. Irão seria em relação aos dois, mas aqui está a concordância com compreensão. A compreensão que irá te livrar. Os princípios da ciência moderna, que tem um FAQ sobre isso na área de saúde e esporte, os princípios da ciência moderna foram determinados por Karl Popper. E ele definiu, ainda é o princípio dele que define o que é ciência. Uma teoria científica nunca pode ser provada verdadeira. Tudo isso que você vê está cientificamente provado, não sei o quê, sempre bullshit. Sempre bullshit. E vocês caem que nem bobinho, porque a correlação não quer dizer absolutamente nada. Correlação não implica em casualidade. Então, exemplo bem simples. Estou com dor de garganta, toma própolis, a dor de garganta melhora. 95% das dores de garganta são autolimitadas, melhoram com ou sem, apesar de qualquer coisa. Então, você cria uma relação. Para você criar uma prova científica de que própolis adianta para para dor de garganta, você teria que não conseguir derrubar. Ou seja, uma teoria científica apenas pode ser provada falsa. E uma teoria que não pode ser falseável não é teoria científica. Então, por exemplo, a teoria científica de que tem um lugar que, se ninguém estiver olhando e ninguém estiver filmando, aparece um morcego vermelho. Isso não tem como, você não tem como falsear isso, você não tem como provar que é negativo. Então, não pode ser uma teoria científica. E o que que acontece? Como é que você provaria a questão do própolis? Você teria que fazer diversas tentativas de provar, de derrubar a relação de própolis com dor de garganta. Então, você ia pegar, um grupo usando própolis, um grupo usando placebo, um grupo não sei o quê, ia ver os resultados. Nesse caso, você ia ver que e sempre que você faz isso, nem o observador, nem o observado podem saber se está tomando placebo ou própolis. Você ia ver que o resultado do própolis e do placebo é o mesmo na cura da dor de garganta, e aí você provou, falso. Própolis para dor de garganta poderia ser uma teoria científica, porque é possível de ser provado falso e será provado falso. Agora, se você faz diversas tentativas e aquilo sobrevive a diversas tentativas de falsear, aí você considera como uma prova científica. A prova científica vem de não conseguir, não de provar que é verdadeiro, mas de não conseguir provar que é falso algo que é possível falsear, ou seja, provar que é falso. Está cientificamente comprovado, é a mãe dos bullshits. Então, essa é o primeiro, primeira compreensão, primeiro princípio científico. E o outro é que um artigo isolado quer dizer nada, não quer dizer nada. Você consegue achar na internet artigos sobre qualquer coisa. A questão é a importância científica daquele artigo, a força daquele artigo, as revisões e tudo mais, o periódico que ele está. Então, pessoal, chegou o Mercado Livre e eu estou perdido. Tem uma hora que eu. Alô? Alô? Tá meio baixo, cara. Cadê o volume de novo? Ah, mas tem o volume aqui, ó. Não, mas não pode no meio do vídeo mudar. É, porque tem o volume no próprio programa. Esse aí vai ficar meio baixo, pessoal, eu acho. Mas está entre o 6 e o 12, mas entre o 6 e o 12 não tem a ver com volume, é outra coisa. Então, o que eu estava falando. Eu lembro mais ou menos sobre um artigo isolado, não quis dizer nada sobre você aprender a avaliar a importância de artigos. Então, artigos em periódicos respeitados, revisões e tudo mais. E aí tem até no livro aqui uma frase de um forense, Zé Continho. Os picaretas citam um artigo ou dois e que muitas vezes nem está dizendo aquilo que eles querem dizer, mas não importa porque ninguém lê mesmo. O charlatão pega um único estudo de pouco valor e com um título chamativo, ninguém lê, ninguém entende a hierarquia das evidências e pronto, engana todos com aquele único estudo. Isso que ele falou aqui é uma coisa muito interessante, porque já meio caiu de moda, mas estava um histerismo em cima de low carb, né? Low carb tem coisas boas até, mas infelizmente os picaretas pegaram e transformaram numa mágica que você para de comer fruta e come bacon e vai emagrecer 60 quilos. E aí o pessoal postava artigos defendendo o que eles estavam falando, e quando você ia ver o artigo era contra o que ele estava falando. Então as pessoas nem leem um artigo e você, para enganar as pessoas com um artigo, você basta citar um artigo, porque as pessoas não vão nem ler. Não vão nem ler aquele artigo. Agora, não adianta combater o bullshit, tem que se afastar. Você não vai convencer o busteiro de nada e provavelmente ele vai te convencer de algum bullshit, não adianta. Quando você começa a combater bullshit, você termina no bullshit. Ah, vou só olhar site de sardinhagem para me divertir. Você termina fazendo day trade ou aposta esportiva, alguma coisa que vai levar seu dinheiro, né? Então, quando você bully com bullshit, quando você olha muito para o abismo olha para você também. Então, bullshit, você tem que se afastar. Você vai lá, vai cair em algum golpe, vai terminar fazendo day trade, vai terminar comprando bilhete premiado de loteria. É irresistível. É irresistível. A única coisa que você pode fazer é se afastar. E tudo que você aprendeu vai por água abaixo. O bullshit tem uma capacidade destruidora impressionante. É tentador, é bom demais. Quem que não quer ficar rico fácil, rápido, sem trabalho duro? Quem não quer um investimento que dá 10% ao mês garantido? Quem não quer emagrecer sem esforço? Quem não quer ficar bonito sem esforço, num passe de mágica? Quem não quer comprar um lote de imóvel quase de graça que vai te dar uma baita renda? Abre a porta e entra tudo. Você vira o zumbi do bullshit. O que se leva anos para aprender, o bullshit destrói em segundos. Agora, no fim, a realidade sempre se impõe. Mas o caminho é longo e doloroso quando se insiste em passar pelas vias do bullshit. Richard Feynman, espetacular, estudem esse sujeito. A estupidez é saber a verdade, ver a verdade e ainda assim acreditar nas mentiras. E é mais infeccioso que qualquer outra doença. Olha aqui, do Giovanni, como detectar bullshit. Em finança, coisa que promete ganho rápido, fácil e sem risco. Em ciência, alimentação e esporte, coisa que promete ganho mais rápido, fácil e sem risco, garantido, ou pagar alguém para te ensinar a fazer um dos interiores. O padrão é repetido, né? É repetitivo. Então, é sempre coisa difícil, dura, que vai ser resolvido rapidamente e facilmente, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui no capítulo. Algumas frases de alguns usuários da Baixa.com. Se tem ganho fácil, rápido, sem esforço, é bullshit. Se te vendem como oportunidade, é bullshit. Só com esses dois já filtro 80%. Esse aqui, ó, esse foi o Walt Disney. Não existe almoço grátis. Se você aceitar isso, aceitar que você é um idiota, já te livrou da maioria do bullshit. Se estão te oferecendo é porque é bom para quem oferece. Nada do que eu te ofereço é bom para você. Nada é garantido, nada é livre de risco. Se tem muita propaganda, desconfie. Macaskill. Eu sempre falo que eu tenho medo de coisa que está com preço muito bom, de oferta, não sei o quê. Porque em algum lugar você vai levar um ferro. Algum lugar você vai levar um ferro. Olha aqui a Mini. Algo, alguém que te faça acreditar que só existe um jeito certo, que existe o melhor. E que cria um sentimento de escassez para você decidir rápido ou empreender todos os esforços numa coisa só, ainda que essa coisa te coloque em risco excessivo, te impeça de ver outros caminhos, te cause sofrimento e a busca por ela torne sua vida miserável. Então, vamos lá. O bullshit ligado à finança, né, que é o mais comum, não tem que ter todas essas características, mas sempre que tiver algumas dessas, corre e vê se a sua carteira ainda está no bolso. Promete ganho garantido, não tem base matemática ou qualquer base. Corretor, analista, youtuber, etc. indicam. Tem o nome de um bilionário no meio, é sempre oferecido para você, parece bom demais para ser verdade. Tem sempre algum dinheiro de graça no meio, te faz parecer esperto. Tem a palavra oportunidade no meio. Falam que vão realizar seu sonho, tem nome complicado em inglês, todo mundo está entrando, redução de coisas multifatoriais a um único fator, te faz acreditar que compensa porque vai pagar menos imposto, usa frases como a indústria não quer que você saiba. Essa é sensacional. Então, no final dos capítulos do 101 formas de viver melhor, às vezes... Não é obrigado a ter essas coisas todas, mas alguns têm umas, outras não. Então, tem o papo do Paulo, né, que ele fala que no fim do dia que te aproxima do bullshit é achar que precisa estar certo. sobretudo, que existe uma forma mágica de nascer, a versão idealizada que você tem de si mesmo, de que existe um prêmio mágico para fazer a vida maravilhosa amanhã. Por isso o marketing funciona. É, e mais algumas coisas, é muito legal as partes do Paulo. É, não é que não existam coisas fáceis, ela existe, que é bom que a vida tenha parte fácil. Para ser uma pessoa culta, seja lá o que isso for, você precisa ler centenas de livros. A vida moderna facilitou o acesso a todos os livros possíveis, mas ainda vai ter que ler muitos. Para juntar dinheiro tem que guardar todo mês, é difícil, mas é simples. Uma página de cada vez, um aporte de cada vez. É, aí, espetacular, do Stoic, né? Tem algumas partes que tem do Stoic. Sinais de bullshit em saúde, né? Que ele é médico. Tem entusiastas e líderes carismáticos para propagar o método. Esses entusiastas tentam incluir o método como tratamento de quase tudo, desde acne até ébola. Normalmente tem o apelo do é natural, apesar de muitas vezes não ser natural e poder causar danos. Tem inimigos imaginários, a sociedade médica, X só não quer porque não dá lucro, a indústria não pode vender. Quando questionado, os entusiastas citam os efeitos biológicos como justificativa para tratamento. Falam dos radicais de oxigênio, outra palavra difícil, mas poucos citam estudos em fase 3 que comparam paciente que usou a substância contra quem não usou. Então, é todo dia isso, é natural. Então, eu não gosto de comer nada que tenha escrito que é natural. É... Então, basicamente, e aí tem a historinha de Buster. É, eu conto essa história, mas eu vou contar, porque está muito grande aqui. É, lá no começo da Buster.com, né, a gente tinha destaque em opções, basicamente venda coberta de opções. E o pessoal queria convencer a gente... da venda descoberta de opções, que é a operação mais burra que você pode fazer, porque a grande vantagem na bolsa é a convexidade. Não há limite para os ganhos, mas há limite para as perdas. Você só pode perder o que você colocou, mas não tem limite o que ganha. Quando você vende descoberta, você inverte essa lógica. Você passa a ter um limite no que ganha e não tem limite no que pode perder. Se o mercado subir, ainda mais em opções, porque elas multiplicam, são alavancadas, você pode perder tudo que tem e não tem, né? Tinha até uma estratégia chamada o Aeroporto de Chicago, acho que é Rally, sei lá. Aeroporto. Isso é sério, hein? Aeroporto é o Rally. É a estratégia o Rally. Então, o que é que você fazia na estratégia O'Hare? Você vendia tudo que você podia vender, vendia toda a sua margem descoberta, e se o mercado subisse, você pegava um avião e fugia para o Brasil. Era isso mesmo, para o Brasil, né? Porque tinha essa tradição de fugir para o Brasil, né? Então, mas, apesar da imbecilidade que é fazer venda descoberta de opção, e mais, é mais imbecil ainda, porque mesmo que você ganha menos do que é coberto. Porque a venda implica em margem. Ou seja, se você para vender, você tem que botar dinheiro, ações, alguma coisa lá para garantir a sua venda. E o que você ganha é em proporcional à margem. A margem da venda descoberta é infinitivamente maior do que a da venda coberta. Então, para o mesmo valor de margem, você ganha muito menos. Então, quando você perde, você quebra, e quando ganha, ganha menos. Não existe operação mais idiota. Mas é claro que tinham defensores todo dia, até hoje tem gente defendendo. E depois da gente quase morrer de tanto discutir e tentar explicar, um dia o predador falou: olha, não dá para discutir, a gente tem que se afastar e tem que tirar essa discussão do site, tem que começar. E isso aí salvou o site, foi uma inteligência enorme do predador. A gente percebeu que algumas coisas não dá para discutir. E o bullshit não evolui. E aí tem sempre aquele... Porque o fato de você fazer a operação mais idiota da bolsa não quer dizer que você não possa ganhar. E aí está sempre que eu estou ganhando, não sei o quê, fulano está ganhando, meu cunhado está ganhando, até quebrar, né? Você joga na roleta, pode ganhar. Então, o predador percebeu que não adiantava discutir com bullshit, que a gente tinha que se afastar do bullshit. E isso basicamente salvou o site, porque senão a gente estava até hoje enlouquecido lá discutindo com bullshit. Então, pessoal, capítulo 3, afaste-se do bullshit, vamos ver qual é o próximo. Próximo é afetados, não evoluem. Começa, eu botei os capítulos em ordem alfabética, porque não sabia que ordem botar, então botei em ordem alfabética. Pessoal, um abraço e até o próximo.